Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde a todo o povo querido de Bandeirantes, no nosso querido Paraná. Uma alegria estarmos juntos neste momento na Rádio Cabiúna para conversar de um tema tão bonito, Quaresma e Campanha da Fraternidade.
Bom, padre, hoje esse tema desse ano, né, Fraternidade e Ecologia Integral, e o lema, né, Deus viu que tudo era muito bom. Com certeza isso, né?
Exatamente, é um tema muito propício para as situações que nós estamos vivendo atualmente, né? O mundo passa por um momento difícil, que é necessário uma conversão de fato ecológica. O ser humano precisa perceber que ele não é isolado, ele não é sozinho. Nós fazemos parte de um todo, de uma obra da criação de Deus.
O padre, e a gente vê que essa campanha da fraternidade aborda, já abordou várias vezes o tema ambiental, mas agora nada mais propício da gente trazer nesse espírito quaresmal aí, é o tempo de urgência também no âmbito socioambiental da vida de cada um de nós, porque a gente está vendo tantas coisas acontecerem aí, e tudo por infelicidade do próprio ser humano, né?
Exatamente. Nós já tivemos, por exemplo, em 1979... A campanha da fraternidade já trabalhou o tema, preserve o que é de todos. E aí viemos, né, em 86, em 2004, falou da água, 2011, 2016, a casa comum, 2017 sobre os biomas. E agora, mais uma vez, 2025, um grito neste tempo de conversão, que é o tempo da quaresma, para olharmos uma realidade, preservar aquilo que Deus fez. O mundo está gritando, chorando e pedindo ajuda. E nós, enquanto obra da criação de Deus, precisamos tomar uma atitude e buscar uma conversão. Nós recebemos de Deus essa obra da criação. É como se a gente tivesse recebido um quadro. Por exemplo, se você ganhou um quadro de uma pessoa muito importante, você vai preservar esse quadro na sua casa, você vai tirar pó dele, você vai limpá-lo. E se você destruir esse quadro, você vai estar destruindo quem? O artista que fez também. A obra da criação de Deus é a mesma coisa. Recebemos este mundo bonito de Deus. E quando nós degradamos com o nosso pecado esse mundo, essa obra da criação, nós estamos também destruindo a próprio Deus que nos criou. Deus que criou todo ser humano, toda criatura, tudo que existe, terra, sol, água, tudo, como diz São Francisco de Assis, nosso irmão sol, nossa irmã lua, nossa irmã terra. Quando nós destruímos tudo isso, estamos também pecando contra Deus.
A ecologia integral também seria espiritual, vale?
Sim, essa ecologia integral que fala é para que o ser humano se descubra parte de um todo. O que acontece? Geralmente o ser humano deixou que o individualismo da sociedade invadisse o seu coração. E aí nós queremos fazer uma conversão individual. Eu vou me converter. Eu quero me converter. E esquecemos que a conversão passa pela vida comunitária, pela vida eclesial. Nós esquecemos que a conversão é um caminho, não é de hoje para amanhã. É necessário um caminho. Então o tempo da quaresma nos coloca neste caminho de conversão. O tempo da quaresma nos dá uma visão, nos mostra, e nós, com o nosso jejum, com nossa oração, com nossa caridade, que são os pilares do tempo da quaresma, vamos juntos percorrer um caminho com Jesus que vai nos ajudar espiritualmente a olhar o mundo com os olhos de Deus. Então essa conversão ecológica que o texto base da campanha fala e a igreja está propondo, esse processo de conversão é para olhar a criação com os olhos de Deus e não com os olhos de dominação, porque o que o ser humano faz é olhar o mundo com os olhos de dominação, de poder, que é o que nós queremos, dominar tudo, né? Nós queremos o poder, o ser humano é assim. E o Papa Bento XVI, em 2009, ele disse: se vier a faltar a relação da criatura humana com o Criador, A matéria fica reduzida a uma posse egoísta.
Porque hoje, a gente, se for partir do princípio do Gênesis 1:31, né, padre, a gente acaba entrando na história, como diz aí a própria, o próprio lema desse ano, né, onde é, eis que era muito bom, e foi tarde e manhã no sexto dia, não é?
Exatamente. Nós entramos nesse viés bíblico da criação, livro do Gênesis, que vai nos ajudar também a reflexão durante este tempo quaresmal. Nós mergulhamos na nossa história, né? Na história de toda a criação. E podemos entender que tudo está interligado. Tudo, tudo está interligado. É claro que nós, seres humanos, homem e mulher, somos criados à imagem e semelhança de Deus. A nossa integralidade como pessoa, diferente dos animais irracionais, são criados por Deus também, é obra da criação. Nós precisamos respeitar, precisamos cuidar e cultivar, como diz o livro do Gênesis, mas não no sentido de querer ser o poderoso em cima deles, mas no sentido de que nós precisamos de tudo isso. O ser humano precisa de água, de terra, o ser humano precisa, os animais, a vegetação, tudo que está ao nosso redor. Faz parte da vida, a vida como um todo. E o livro do Gênesis vai nos ensinar a entrar nessa espiritualidade, de entender que tudo está interligado. E esse ano completa 10 anos da Laudato Si, que o Papa Francisco escreveu, sobre a crise climática, a crise no meio ambiente, a crise socioeconômica, que às vezes vai produzindo no consumismo muito lixo, muitas situações, e vai degradando o meio ambiente. Então, o que nós precisamos? Utilizar bem todas as coisas, fazer bem o uso, o consumo das coisas, evitar o desperdício e tantas outras coisas, para que haja uma mudança de fato e que possamos viver tudo isso que a Igreja nos propõe.
E vivemos sempre em harmonia, né, padre? Porque, na verdade, hoje, o ser humano, como a gente falava de Gênesis aqui no sexto dia, foi o último a ser criado, né? E, embora dos últimos criados, somente nós recebemos a imagem e a semelhança de Deus.
Exato, exatamente. Nós precisamos redescobrir a essência do domingo como dia do Senhor, o último dia, o dia do descanso, o dia da fraternidade, o dia da família, o dia que o homem e a mulher, junto com seus filhos, reza, se volta mais especificamente para o seu Criador, o Deus Todo-Poderoso que nos criou a sua imagem e semelhança. Então nós precisamos redescobrir essa grande mística, essa mistagogia do último dia, do descanso, do sétimo dia, do oitavo dia, da perfeição da criação, quando nós todos nos encontramos na nossa vida eclesial, na vida de comunidade, na missa, na igreja, que é o dia do descanso. Então é necessário redescobrir isso, essa beleza da criação, que no último dia Deus viu que tudo era muito bom e nos criou a sua imagem e semelhança.
É sempre importante a gente frisar, né? E além de tudo, a gente está desperdiçando a nossa natureza. A natureza hoje já está indo embora. Hoje o araucário, o ipê amarelo, enfim, faz parte do dia a dia da gente, porque a pureza do nosso ar, hoje você vê essa tempestade que vem por aí, a situação que nós estamos vivendo, tudo degradado por causa do homem, pela ganância do ser humano, né?
Exatamente. Nós estamos vivendo tempos difíceis de ganância e de poder, que estão destruindo tudo. E o que nós vamos deixar para as futuras gerações? Que mundo que nós vamos deixar para as crianças que estão nascendo hoje e vão ser adultos daqui 20, 30 anos? Que mundo eles terão? Terão água? Eles conhecerão árvores, vegetações, animais? Porque nós estamos caminhando, a nossa ciência já nos alerta e a ciência já deixou muito claro isso, nós estamos caminhando para um ponto que não vai ter volta. Ou nós mudamos de atitude hoje, agora, para que o mundo seja melhor para as futuras gerações, ou os filhos dos nossos filhos, os netos dos nossos filhos, não terão o prazer de ver essa obra da criação que nós podemos ver.
Bom, e hoje o trabalho que foi lançado agora há pouco, padre, o trabalho da CNPB em termos de a nível nacional e, é lógico, nas paróquias, dentro dos municípios, os pequenos municípios. O trabalho a ser desenvolvido a partir de agora, diante dessa importante campanha que vem todos os anos, trazendo aí, né, novos temas para serem abordados e colocados na cabeça das pessoas, para a população, para que a gente possa estar atento àquilo tudo que acontece no dia a dia da vida, não é?
Exatamente. A proposta é colocada para toda a Igreja do Brasil. Cada bispo, na sua igreja particular, na sua diocese, ele dá os encaminhamentos para as paróquias celebrarem, né? Mas a proposta é essa, é abrir os olhos para uma situação social que existe, que está diante de nós. Muitas pessoas criticam a campanha da fraternidade, dizendo que só fala de plantas, só fala de animais, porque não fala de Jesus na campanha da fraternidade. Meus irmãos, se a vida como um todo não é obra da criação, e se a vida como um todo não reflete o amor de Deus por nós, então o que será que vai refletir, né? A campanha da fraternidade, ela é uma soma junto com a oração, jejum e a caridade que nós fazemos durante todo esse mês, e mais essa proposta concreta, com um tema concreto, que vai nos ajudar a criar consciência para que sejamos homens e mulheres cristãos, discípulos de Cristo, que reza, que faz penitência, jejum, mas que também cuida de toda a obra da criação, cuida de tudo aquilo que Deus fez e tem consciência de que vai deixar um mundo melhor para as futuras gerações. Falta hoje para a humanidade, né? Essa consciência de comunidade, de pertença de comunidade. Cada um quer viver no seu mundo, no seu individualismo, e acaba esquecendo que a humanidade, nós somos todos irmãos, e os cristãos, eles fazem parte da mesma fé. E não só os cristãos, mas os cristãos devem também amar aqueles que não são cristãos, mas que são irmãos e irmãs, cidadãos e cidadãs, que moram no mesmo ambiente que é a terra, a casa comum.
Agora, padre, a gente tem que lembrar que estamos entrando também, é lógico, na quaresma hoje, e dessa feita a quaresma também, ela vem com importância da gente louvar também a beleza da criação, como diz aí no, na própria campanha da fraternidade, né?
Exatamente. A quaresma, as próprias leituras da missa já nos ajudam muito, né? Rasgai o vosso coração, as vossas vestes, voltai para o Senhor, o vosso Deus. As próprias leituras já nos ajudam. O Evangelho de hoje já nos ajuda também, falando da caridade, da esmola, do jejum. De que maneira vamos fazer isso? Se vamos fazer para nossa própria glória, para se aparecer, ou se é para buscar a glória de Deus? O Evangelho de hoje já nos propõe essas interrogações. Então, o período quaresmal, que é um período santo, um período de retiro que a nossa igreja nos oferece, bonito e profundo, junto com a campanha da fraternidade, nos ajuda muito nessa nossa caminhada de discípulos. É um período de uma espiritualidade muito forte, o tempo quaresmal, que é de fato voltar para o Senhor. É tempo que a criatura para e começa a voltar e fazer exame de consciência. O que eu errei? Por onde que eu estou caminhando, o que eu estou fazendo com a minha vida, por onde que eu estou indo, vamos voltar novamente para o Senhor, vamos voltar a rezar mais, fazer mais caridade, fazer as nossas orações, frequentar as missas, voltar para a igreja. E junto com tudo isso, a campanha da fraternidade, como gesto concreto de todo esse pilar da caridade que as leituras nos falam hoje.
Bom, o senhor como representante da Comissão Episcopal, como é que está essa situação do Papa hoje, padre? O que é que a gente pode dizer para depois a gente fazer um balanço aí dessa quarta-feira de cinza e dar o período quaresmal para quaresmal, e a gente não cansa de bater que é um período importante para a comunidade católica?
Nós estamos rezando muito pela saúde do Papa Francisco, deste grande homem que Deus nos deu de presente. Então toda a igreja está mobilizada, né, no mundo inteiro, rezando pela sua saúde, pela sua recuperação, por este tempo debilitado e de sofrimento que ele está passando, porque é um sofrimento, né? Então nós estamos juntos rezando, como a igreja primitiva rezou enquanto Pedro estava preso, agora estamos rezando também por Francisco, o Pedro de hoje, que está hospitalizado e que precisa de nossas orações. Ele tem 88 anos, né? Uma idade bem avançada, então os remédios demoram para fazer efeito, é mais delicado a situação, né? Com uma idade um pouquinho mais avançada. Então nós estamos assim, esperando, aguardando em Deus e pedindo a Deus que dê muita paciência e perseverança também para ele, para que ele passe por esse período, por esse momento e possa retomar as suas atividades, né? Como o pastor da nossa igreja, nos ajudando e nos orientando. Então nós estamos em comunhão com o Papa Francisco, sempre rezando por ele.
Bom, padre, estamos entrando hoje na quaresma, que é a tradição do cristianismo, que se inicia no término do carnaval, e as práticas da penitência, e às vezes as pessoas imaginam que a prática da penitência, eu só não vou comer carne, e de repente não é isso que se prega, né? Se prega muitas outras coisas, né? O jejum de muitas outras coisas, né? E também o sentido das obras de caridade, né? E se pensar um pouco mais no próximo.
Exatamente, é isso mesmo, Oswaldo. O que a igreja nos propõe nesses 40 dias de retiro, que assim nós chamamos, um retiro quaresmal, são esses três pilares que você citou, que faz parte deste tempo quaresmal: a oração, o jejum e a caridade, né? Então esses três pilares devem nos ajudar a voltar, colocar o nosso coração no coração de Deus. E o que está dentro do coração de Deus? O ser humano, que é criado à sua imagem e semelhança. Então a oração deve nos ajudar a perdoar mais, a amar mais. O jejum deve nos ajudar a educar os nossos sentidos. E a caridade, a esmola, depende da tradução da Bíblia, caridade ou esmola, a mesma coisa. A caridade nos ajuda a pensar no nosso próximo também, a amar o nosso próximo, olhar o nosso próximo e entender que a nossa fé, ela é comunitária, é a fé da igreja, ela é eclesial. Por mais que cada um de nós sejamos indivíduos diferentes, com um RG próprio, mas fazemos parte de um corpo místico de Cristo, que é a igreja. A igreja como sinal de sacramento de salvação neste mundo. Então esses três pilares, durante o tempo quaresmal, vão nos ajudar num caminho de conversão. E depois que terminar a quaresma, nós devemos continuar criando consciência. Depois que terminar a quaresma, não é que agora terminou a quaresma, então volta tudo como era antes. Não. A quaresma deve nos ensinar o jejum, a abstinência que fazemos. E podemos atualizar tudo isso, né? Que bom seria se o esposo fizesse jejum de celular um pouquinho e desse mais atenção para a esposa, por exemplo. Que a esposa fizesse um pouquinho de jejum de celular e conversasse mais com os filhos. Perguntasse como que foi a escola, como que estão os professores, os amigos, como está a vida. Que ideal seria que as famílias fizessem jejum de redes sociais e sentassem à mesa novamente. Que os netos aprendessem com os avós. Que os avós aprendessem com os netos. Que nós tivéssemos essa fraternidade novamente que nós perdemos em nossas casas.
É porque, na verdade, a gente entra num tempo de reflexão, né? É aquela conversão espiritual, né? E prepara a gente para o ministério pascal, mas não é só agora, né, padre? Não é esses 40 dias, assim, depois volta tudo à mesmice, né, como diz no ditado, né? A gente é que nem pode ficar parado e às vezes se atrapalha diante da vida, porque a gente quer dar uma movimentadinha para cá e só para um pouquinho, agora nesse tempo quaresmal, mas depois volta tudo ao que era, como diz o ditado, tudo como antes no quartel de Abrantes.
Exatamente, o tempo da quaresma é para nos ajudar nesse caminho de conversão, né? Tendo como nosso fim, paixão, morte e ressurreição de Jesus. Então a quaresma é esse tempo de preparação para este grande evento na humanidade. Esse evento chamado Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, que nós vamos celebrar a sua paixão, morte e ressurreição. Então a quaresma é esse caminho de conversão que vai nos ajudar a chegar até lá, até na Páscoa do Senhor, para que na Páscoa sejamos uma nova criatura, renascidos na água, no Espírito. Por isso fazemos a renovação batismal no Sábado Santo, porque depois desse período de preparação, somos um novo homem, uma nova mulher, convertidos, que vai cuidar do meio ambiente, que vai tratar o lixo, que vai fazer reciclagem do lixo, que vai cuidar da casa comum, que vai respeitar os animais, que vai poder ter uma sociedade mais sustentável, vai cuidar da água e de todo o nosso meio ambiente, que vai cuidar mais do marido, mais da esposa, que vai amar mais o próximo, que vai perdoar mais aqueles que nos ofendem. É uma nova pessoa.
Bom, padre, a gente, é lógico, só quero agradecer a sua participação conosco, e o senhor, como aí o líder, né, da Comissão Episcopal Vida e Família, consequentemente, sempre é importante falar da família, falar da vida, e ela é fundamental, né, porque sem família não existe vida, e sem vida não existe família, não é?
Exato. A família é o bem mais precioso que existe. O bem da humanidade passa pela família, já dizia São João Paulo II. Então nós precisamos cuidar das nossas famílias, cultivar nossas famílias, salvar nossas famílias. E os casais precisam estar abertos à vida. Nós precisamos de crianças, o mundo precisa de ser humano. Se não tiver ser humano, o que será o nosso futuro, né? As futuras gerações não existirão mais, se os casais hoje não tiverem mais filhos. Então é necessário o bem da humanidade, é necessário a família, que é o grande tesouro da nossa humanidade. Vamos cuidar das nossas famílias, vamos nos amar mais, marido e mulher, pais e filhos, vô e vó, toda a nossa família. Precisamos nos amar.
Bom, padre, a gente quer agradecer ao padre Rodolfo Chagas Pinto, que esteve aqui conosco durante 3 anos aqui no nosso santuário, foi de 2023 para Brasília, mas continua com o coração ligado na nossa região, no seu pé vermelho, como é, não é verdade? E a gente, é lógico, sempre
com certeza.
Busca trazer aí a presença do padre Rodolfo, que para nós é fundamental aí estar lá dentro da CNBB, nesse importante cargo, e que traz também, não é, há muitas palavras de conforto para a nossa comunidade, principalmente para a vida e família. Obrigado, padre, que o senhor continue com essa gentileza, está sempre nos atendendo. A gente só tem a agradecer.
E eu que agradeço, Oswaldo, muito obrigado de poder ter esse contato com Bandeirantes, com o norte do Paraná, com toda a nossa diocese de Jacarezinho. Para mim é uma alegria muito grande poder ter esses momentos com vocês. Eu estou à disposição aqui em Brasília, trabalhando para defender a vida e a família, a vida desde a concepção até a sua morte natural. Então, mais uma vez eu peço, rezem por mim, rezem por essa missão,